Vamos reiniciar os trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas ao Sindicato Nacional de Ensino Superior para a apresentação das preocupações e propostas para o Ensino Superior e Ciência no âmbito do Orçamento de Estado 2016. Como sabem, já cá estiveram há muito pouco tempo e, portanto, sabem que têm 10 minutos para fazer a vossa intervenção. Cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para questionar ou comentar. E depois terão novamente 10 minutos para a intervenção final. O tempo está marcado ali naquele relógio a vermelho e eu passava desde já a palavra ao professor Gonçalo Leite Velho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Renovados votos de agradecimento por nos ouvirem nesta audição, nesta Comissão Parlamentar. Aquilo que nos traz aqui hoje tem a ver essencialmente com a transmissão das preocupações do ensino superior e ciência em relação à proposta da Lei 12/13 relativa ao Orçamento de Estado para 2016, que nós entregámos uma proposta que penso que já terá sido distribuída pelos deputados desta Comissão, e que poderia resumir em três questões que são fundamentais. Uma primeira que tem a ver com a resolução de problemas do passado, dois problemas concretamente e que entram dentro dos pontos 1 e 2 que merecem depois e que eu irei explicar depois de uma forma um bocadinho mais exaustiva a seguir. E, portanto, são problemas que se transportam na Lei do Orçamento de Estado do passado. Uma segunda questão que tem a ver com uma novidade deste Orçamento de Estado e que nos preocupa em termos de coesão territorial, que coloca limitações às contratações da parte de algumas instituições que tenham vindo a ter necessidade de reforço financeiro no ano passado e que, devido a esse desequilíbrio financeiro, agora é-lhes exigidas outras formalidades para o processo de contratação. E, finalmente, um terceiro ponto, que diz respeito ao artigo 24º, que é um artigo interessante, obviamente, a contratação de doutorados é sempre algo importante para o país, mas que coloca um obstáculo que não podemos deixar de assinalar e que tem a ver sobre a forma de contratação, porque a forma de contratação não pode ser precária. Aquilo que precisamos para resolver o problema da ciência e do ensino superior em Portugal são, naturalmente, vínculos estáveis, matéria que, aliás, nos fez estar nesta comissão no passado. Eu iria ser agora um bocadinho mais exaustivo para tentar explicar com um bocadinho mais de detalhe acerca destas propostas. Portanto, a primeira proposta diz respeito a um aditamento ao artigo 17º. Isto tem a ver porque no artigo 17º há uma súmula, ele reúne um conjunto de outros pontos que estavam no Orçamento de Estado passado e que agora, portanto, foram aglutinados nesse artigo 17º. E aquilo que nós queremos, gostaríamos que fosse modificado, que fosse alterado, diz respeito ao número 22 do artigo 39º, que estava já na Lei do Orçamento de Estado de 2014, portanto, é uma situação que se arrasta desde 2014 e que é muito simples. Não tem qualquer encargo, nenhuma questão, é apenas uma questão de forma e que tem muito impacto na vida das instituições, porque aquilo que está na lei tem a ver acerca da transição dos assistentes estagiários e dos estatutos de carreira docente do universitário e do politécnico. Ora bem, nem sempre, como sabem, isto é claro na leitura das equipas reitorais e das presidências dos institutos politécnicos e, portanto, gostaríamos que houvesse aqui uma clarificação. É apenas uma questão de clarificação. O segundo ponto tem a ver com uma proposta de aditamento também integrada neste artigo 17º, pelas razões que expus da aglutinação dos artigos, mas agora referente à inclusão de um novo artigo, do novo ponto, o número 23, que é colocado, penso, ao artigo 39º, e que diz respeito a um problema que é um dos problemas mais graves do sistema de ensino superior hoje em dia, que diz respeito ao pagamento das agregações, o título de agregado, que hoje, de uma forma não muito correta, porque os jornalistas nem sempre percebem muito bem aquilo que nós dizemos, aparece em alguma imprensa no dia de hoje. Depois, temos então, em relação à proposta de lei de orçamento de Estado, efetivamente, para 2016, dois assuntos que são importantes. Uma é uma preocupação que partilhamos, nomeadamente nós tivemos reuniões com o Conselho de Reitores e com o Conselho dos Presidentes dos Institutos Politécnicos, que é a alteração do artigo 23º, onde é colocado obstáculos em relação à questão das contratações e que nós gostaríamos que fossem levantadas. Aqui o problema fundamental é os desequilíbrios financeiros que existem nas instituições de ensino superior não se devem a problemas de gestão. Alguns têm a ver com questões de coesão territorial, desequilíbrios demográficos, portanto, não são uma matéria de má gestão. As instituições estão subfinanciadas e é sobre isso que nós devíamos intervir se de facto queremos apoiar um sistema e uma rede de ensino superior nacional. É muito importante o sinal político que aqui se dá em relação a esta matéria. E, finalmente, a proposta de alteração do número 2 do artigo 24º, que é muito curta, e que, portanto, é uma alteração em que no texto fala em celebração de contratos de trabalho em funções públicas a termo, e o nosso princípio é muito básico, é que sejam por tempo indeterminado. Eu gostaria de recordar que temos aqui pessoas, 800 a 1000 contratados pelo Programa Ciência, alguns dos quais há mais de 15 anos, que estão contratados a vínculo precário. Isto é um sinal, obviamente, que as transferências de talento, a fuga de talento que nós estamos a ter daqueles que são os mais qualificados, têm a ver com as condições de trabalho que nós oferecemos. Se nós queremos oferecer condições de trabalho dignas, elas têm de estar no primeiro mecanismo que dá um sinal muito claro sobre o que será esta legislatura. Se nós, de facto, nesta legislatura, queremos combater a precariedade, queremos um emprego científico de qualidade, é aqui que devemos dar o primeiro sinal. Bom, passo a palavra ao meu colega Raul Jorge, que poderá talvez sistematizar ainda melhor estas questões.
Muito obrigado. Eu gostaria só aqui de chamar a atenção de dois ou três pontos que o meu colega já fez referência, mas que não, penso que nunca é demais frisar. Uma delas tem a ver com as agregações. Eu chamo a atenção dos senhores deputados que a agregação é um título académico, em que as pessoas têm que prestar provas, em que as pessoas têm um concurso público, em que as pessoas têm que apresentar um currículo, enfim, há uma série de pés em que as pessoas têm que apresentar e é evidente que quando as pessoas, por livre e espontânea vontade, submetem este tipo de provas e depois não têm qualquer remuneração, não têm qualquer reconhecimento remuneratório por elas, eu penso-me que é bastante grave. Isso, de facto, foi qualquer coisa que afetou de uma forma muito significativa as diferentes academias, porque as pessoas sentiram-se, de alguma forma, defraudadas, isto é, fizeram tudo aquilo que era suposto que eles fizessem, independentemente do congelamento das carreiras, como todos nós já sabemos, independentemente da falta de verba, de vagas, como nós sabemos. Portanto, as pessoas submetem-se a estas provas e depois, no fim, não têm o respectivo reconhecimento no que diz respeito há questões remuneratórias. Portanto, parece-me que era da maior elementar justiça reparar este problema e permitir, de uma vez por todas, que as instituições tenham verbas e lhes seja permitido que paguem as agregações. Isto, para mim, é um ponto absolutamente fundamental. Volto um bocadinho atrás e, no que diz respeito às limitações das contratações, conforme o meu colega também já referiu, penso que é da maior importância que não se entre neste tipo, e eu vou utilizar uma expressão, peço imensa desculpa, de jogos. Porquê? Porque isto levanta problemas reais à coesão social, à coesão territorial dos diferentes territórios do nosso país. É importante fixar as pessoas, é importante fixar, falta-me um termo, a inteligência, portanto, a massa crítica deste país, é importante fixá-los nas regiões. E uma forma de fazer travar essa saída de massa crítica é, de facto, permitir que as instituições tenham uma maior liberdade de contratação e que não haja qualquer restrimento a elas. E, por último, porque estou quase a terminar o tempo, a questão do emprego científico. Como anteriormente já fiz referência aqui nesta sala, é da maior importância que definitivamente se resolva a questão da precariedade do trabalho científico. Neste momento torna-se de facto muito difícil as pessoas continuarem a apostar nas suas carreiras com este tipo de condições. Portanto, o estabelecimento de um vínculo minimamente estável é de facto o mínimo que se pode dar a estas pessoas que já andam no sistema há muitos e muitos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava desde já a palavra a um deputado do PSD, que eu... Portanto, eu passava a palavra à senhora deputada Margarida Mano.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, cumprimento os colegas do sindicato. E do Sindicato Nacional de Ensino Superior. E agradecendo naturalmente o documento e a apresentação que nos fizeram. O documento é um documento bastante, digamos, oportuno no sentido de ser focado em aspectos muito concretos que estão em causa, ou que podem vir a estar em causa, em termos de orçamento de Estado. Alguns deles, eu, enfim, também recebemos hoje de manhã e vimos, mas alguns deles parece-me que requererão provavelmente algum diálogo com outros parceiros e, portanto, provavelmente não estarão em tempo. Estou a pensar, por exemplo, na questão das agregações, que naturalmente, compreendendo a perspectiva, mas que sendo um grau académico e, portanto, significa naturalmente que outros parceiros, e disseram que falaram com o CRUP e com o CISP, mas obviamente que é uma questão um pouco mais complexa do que exclusivamente orçamental e, portanto, provavelmente requerará outro tipo de análise. Isto é, não vejo como parece-me colocar em tempo, a menos que essa análise esteja feita e essa discussão esteja feita e não esteja aqui comentada, mas possa ser apresentada. As outras questões são questões, de facto, de algumas com impacto orçamental, outras sem impacto orçamental, mas que têm a ver com questões relevantes, e estou a pensar nomeadamente na questão também da precariedade ou não precariedade do emprego científico. Relativamente à questão, e portanto o que eu diria é que nós vamos naturalmente analisar e ver e depois oportunamente refletir. Relativamente à questão que colocam dos assimetrias geográficas, que é uma questão que eu acho muito importante, não só ao nível do ensino superior, mas ao nível do país em geral, não é? É uma questão que me parece, de facto, muito importante, de qualquer forma, não é, terá que ser colocada de outra maneira. O que eu quero dizer é, basicamente, as instituições de ensino superior, desde que com condições orçamentais mantêm a possibilidade de contratação, a questão é que, naturalmente, se não têm orçamento para isso, não podem contratar. E, portanto, eu diria que há aqui duas questões. Há uma questão de equilíbrio financeiro ou dificuldades financeiras de algumas instituições, que é uma questão importante em termos de orçamento, e há outra questão que é, de facto, o facto delas estarem em zonas periféricas relativamente, nomeadamente, a Lisboa-Porto. E, portanto, eu diria que nós é que vamos analisar com muita atenção e, oportunamente, naturalmente, daremos feedback. Muito obrigada pela proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Mano. Eu não sei quem vai fazer a intervenção.
Deputado André Pinote.
Portanto, eu passava a palavra ao Sr. Deputado André Pinote.
Antes de 10
minutos.
Sim, senhor. Antes de mais, saudar a presença do Sindicato Nacional do Ensino Superior e fazer um conjunto de considerandos, nomeadamente daquilo que nos parece que este orçamento traz, necessariamente farão uma avaliação daquilo que vos preocupa, como é evidente. O Partido Socialista considera que este é um orçamento de mudança, não só a questão do orçamento, mas sim, desde a entrada do Ministério, acreditamos que tem havido alguns sinais, dos quais destacamos, por exemplo, a forma como foi conduzida a construção da Carta da Fundação de Ciência e Tecnologia e também a forma como foram ouvidos os parceiros, consideramos como extremamente positivo. Mas voltando ao vosso assunto, para não fugir de todo das questões que aqui foram levantadas, dizer-vos que estamos de acordo quanto à importância deste orçamento como primeiro sinal. Foi uma das coisas que sublinharam. E é nesse sentido que o aumento global de 2,7% que existirá, dos quais 4,7% em ciência e 2,6% em ensino superior, não sendo exatamente aquilo que desejaríamos, e assumimos-lo, não vale a pena fingir que não existem restrições, porque existem, muitas delas até advêm da forma como foi conduzida a política nos últimos 4 anos, é a nossa apreciação. No entanto, de facto, é um primeiro sinal positivo que queremos deixar. Para ser concreto relativamente às questões da precariedade que aqui foram colocadas, há um dado que nos merece relevo. O fundo, e era isso que eu estava aqui a folhear ainda quando me passaram a palavra, o Fundo de Ação Social, não respondendo a todas as necessidades que existem neste sentido, mas é de relevar o aumento de 128 milhões de euros em sede de Orçamento de Estado, sabendo que os trabalhadores, porque são trabalhadores na verdade, mas os bolseiros, diria, para ser rigoroso com o léxico que costumo utilizar, não têm proteção social devida, o seguro que existe é manifestamente insuficiente, é inaceitável que as pessoas não tenham a assistência necessária quando em casos de invalidez ou de paternidade, maternidade, de todo o modo é um sinal já de preocupação com a dignidade do trabalho científico. Quanto às questões da agregação e também as questões que foram aqui colocadas sobre as limitações em instituições que tinham algumas dificuldades. Nós estamos em querer, o Partido Socialista está em querer que em sede de discussão de especialidade será possível trabalhar, convergir, não sei se exatamente naquilo que aqui colocam, mas será necessário, será possível convergir nesse sentido e chegar a uma posição que seja mais do contento de todas as partes. Estamos convencidos que o Governo terá essa sensibilidade e é aquilo que nos apraz também dizer. Para finalizar, não necessariamente para finalizar, porque o tempo afinal ainda tenho, gostaria de vos fazer aqui também uma referência quanto a esta questão que foi colocada das limitações e das implicações que isso tem ao nível da coesão territorial e das implicações que tem ao nível de alguma discriminação, se aqui quiserem entender. Existe aqui uma visão que talvez seja distinta, talvez não seja, mas que nós entendemos e entendemos que os institutos politécnicos que atravessaram algumas dificuldades e convergimos na análise que faz, tem a ver com uma forma, não diria de suborçamentação, mas diria de uma forma da abordagem como foram integrados no território, e entendemos que esses problemas se resolvem estruturalmente, porque o financiamento que se pudesse dar agora poderia resolver o curto prazo, mas não resolveria a longo prazo. Aquilo que entendemos para alargar a base de apoio ao ensino superior e nomeadamente ao Politécnico aqui em particular, é que estas instituições se possam integrar num primeiro ângulo, umas com as outras, na oferta que têm e funcionando em rede, e num segundo ângulo, numa melhor integração territorial e com as necessidades específicas do território. Finalizaria com isto, deixando, portanto, a nota que acreditamos que existe disponibilidade para se convergir e ir um bocadinho mais além nestes sinais que consideramos já positivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que será a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar o sindicato por nos ter trazido as suas opiniões e as suas preocupações no âmbito do Orçamento de Estado. Para os grupos parlamentares, para nós em particular, é muito importante que os sindicatos e não só os sindicatos, mas os grupos de interesse nos enviem estas opiniões, porque nós depois, na especialidade, ajudam-nos também a formar as nossas próprias posições em relação ao orçamento. Nós acompanhamos a vossa leitura geral. Há um sinal que é dado por este orçamento que é positivo, é um sinal de que pelo menos passamos a poder vislumbrar um horizonte de fim dos congelamentos, de recuperação de um corpo docente e de investigação mais estável, mas a precariedade é um eixo central que nos preocupa. Nós temos vindo a perguntar ao Sr. Ministro o que é que pensa fazer em relação à precariedade que existe no setor da investigação e da ciência, no ensino superior e na FCT. Preocupa-nos e detectámos o mesmo que os senhores detectaram na leitura do Orçamento de Estado, onde se refere contratos a termo. Vamos confrontar e perguntar na audição ao Sr. Ministro sobre o orçamento exatamente o que é que se pretende para este setor e vamos demonstrar-lhe as nossas preocupações pela urgência de recuperar uma estabilidade mínima que é necessária se o país quiser de facto investir na ciência e se quiser ter um setor de ensino superior com qualidade e com perspectivas de futuro. Em relação a isso, nós partilhamos preocupações, vamos colocá-las ao Ministro, tem essa garantia de que, sobretudo, a questão da precariedade para nós é um eixo central. Queria perguntar-vos só, em termos de opinião geral, há uma tendência cada vez maior para reforçar a necessidade do ensino superior recorrer a receitas próprias não só para fins de investimento ou de projetos especiais ou de melhoramentos de algumas áreas, mas para pagamento de salários. E é isto que eu vos queria perguntar, é se acham que esta tendência é uma tendência positiva ou se, pelo contrário, cria uma pressão enorme em cima do corpo docente e em cima das próprias universidades para conseguirem pagar salários e que acaba por se refletir na precariedade dos professores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu imagino que é a deputada Ana Rita Bessa.
Será preciso imaginar muito. Muito boa tarde, muito gosto em tê-los cá mais uma vez. Nós, no grupo parlamentar do CDS-PP, estamos na medida desta imaginação, portanto, do número de recursos anexos, a explorar e a trabalhar as várias vertentes do Orçamento de Estado e, portanto, acolhemos este contributo de muito bom grado, para nós é muito importante. Aliás, de resto, também já vos tínhamos pedido uma outra reunião para podermos ver isto com mais detalhe. E, portanto, como recebemos o documento hoje de manhã, eu não tive ainda tempo e, portanto, não vale a pena fazer aqui uma grande conversa que, de facto, depois acaba por ser muito pouco produtiva, porque preciso de olhar para isto com mais calma e há muita coisa aqui que eu preciso perceber melhor. Em todo o caso, na semana passada, como sabem, tivemos cá o Sr. Ministro do Ensino Superior da Ciência, num debate que acabou por ser apenas no sentido, debruçou-se exclusivamente sobre o tema da ciência. Mesmo assim, colocámos algumas questões, tal como muito concretas, que são as das nossas preocupações, tal como outros grupos parlamentares colocaram, não tivemos respostas objetivas. E a preocupação que temos genericamente é que, embora haja muitas orientações que nós próprios também reconhecemos, que vão num caminho melhor do que foi possível fazer no passado, dadas as restrições que tínhamos em mãos, não temos a certeza e ainda não fizemos uma avaliação sobre o impacto efetivo. Ou seja, uma coisa é anunciar uma série de medidas que vão nesse bom sentido, outra coisa é colocar os meios em sede de orçamento para que elas possam, de facto, efetivar-se. E eu aqui tenho sérias dúvidas neste equilíbrio. E, portanto, reservo para quando puder fazer esta conta uma opinião mais clara, mas, portanto, tomo boa nota dos vossos contributos.
Será a deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar mais uma vez a presença aqui do Sindicato Nacional do Ensino Superior, tal como a deputada Rita Bessa, também vindo do Porto hoje de manhã, e só é que me confrontei com isto, aliás, estive numa audiência antes de vir para aqui, portanto, confesso que eu não consegui ainda ler o documento. De qualquer forma, com ou sem o documento, consideramos que este é um contributo muito bom para a nossa discussão em termos de portanto, da especialidade, e há coisas que são perfeitamente, mesmo tendo ou não lendo o documento, como foi o caso, que para nós são muito claras, que é efetivamente o problema da precariedade, que é um problema que nós defenderemos sempre e consideramos que, enquanto houver precariedade e enquanto não estiver definido exatamente em que termos é que as coisas vão ser esclarecidas, que efetivamente de forma alguma pode haver dignidade em qualquer profissão, não é? E, nomeadamente na ciência e tecnologia e no ensino superior. Portanto, nós acompanhamos perfeitamente as vossas preocupações, tomaremos nota delas e usá-las-emos em termos de análise do nosso portanto, do nosso parte do específico, do orçamento, da parte mais específica, da especialidade. Portanto, era só isto.
Já perceberam que
muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, portanto, nós tentámos exatamente expor as questões do documento que irá ter essa posterior leitura, respondendo diretamente às perguntas que nos foram colocadas, começando pela Sra. Deputada Margarida Mano. Nós efetivamente tivemos esse diálogo com os parceiros E aquilo que acontece é, tanto do CRUP, quer do CSISP, eles manifestam clara opinião que, em relação ao pagamento das agregações, muito em concreto, que é talvez dos problemas maiores que existe desta proposta de orçamento, quer o CRUSP, quer o CSISP, estão de acordo com o pagamento desta matéria. Portanto, não há, há aqui um diálogo social intrincado, trabalhado, não há nenhuma dissonância. Portanto, podemos trabalhar do ponto de vista da concertação social, temos um acordo, podemos assim dizer, em relação a isto. Portanto, e que já é antigo. Aliás, tenho espero que me perdoem, de alguma forma, penso que não será uma inconfidência, porque o Sr. Presidente do CRUP poderá transmitir o mesmo aqui, há até alguma preocupação em relação ao pagamento dos retroativos desta questão, que os senhores reitores já transmitiram noutras reuniões e que nós já ganhámos uma das disputas judiciais sobre esta matéria e muito possivelmente iremos ganhar todas as outras. E aquilo que está é estar-se a tornar mais onoroso para o Orçamento de Estado não fazer o pagamento já. Quanto mais adiar a resolução deste problema, mais oneroso ficará. E, portanto, é importante que este Governo tenha em conta isso, em particular o Governo na proposta do Orçamento de Estado, porque isto significa uma bola que alguém vai ter de pagar num futuro próximo. Resta saber quem é que irá, de facto, pagar esta matéria. Isso é muito importante. Depois já retomarei também o tema da asfixia financeira, porque está ligada, porque aquilo que se dizia era exatamente o não pagamento tinha a ver com alguma dessa asfixia financeira. Ah, e gostava só de dizer que, do ponto de vista do orçamento do ensino superior, isto é uma verba insignificante, não chega sequer a 1% da verba do orçamento de ensino superior, que já de si é diminuta dentro do quadro geral do orçamento de Estado. Portanto, é uma verba pequena. Sr. Deputado André Pinote, em relação à questão das mudanças, estamos de acordo. Em relação à questão dos bolseiros e dos trabalhadores, estamos de acordo. Temos de entrar de acordo em relação, de facto, a darmos um sinal efetivo no Orçamento de Estado com esta questão da estabilidade. Portanto, tudo bem, há aqui uma série de questões que estamos todos de acordo, temos de chegar agora para resolver. E este é um instrumento para resolver. Repare que a questão de inscrever um número como, e isto é uma batalha antiga do SENESUP, porque já quando foi dos programas de ciência nós tínhamos chamado a atenção para esta questão, é que anunciar que há 400 doutorados que são contratados para o sistema, mas depois as condições em que eles vão estar a trabalhar são condições precárias e difíceis, temos de ver aqui qual é que é a dimensão disto, não é? É de muito fácil resolução, eu acho que seria melhor ainda para este Governo poder, de facto, reforçar esta matéria e, portanto, deixamos aqui a sugestão. Em concreto, à pergunta que foi colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua, sim, é verdade, está a ser feito, as instituições estão a recorrer a receitas próprias, bem como a saldos que transitavam como positivos do passado e que neste momento estão a esgotar. A diferença entre as instituições que têm ou não têm reforço diz respeito à transição de saldos, é apenas a sua capacidade económica e nada mais senão isso. Portanto, não tem a ver com matérias de gestão, tem a ver com a dimensão das instituições. E é por isso que são as mais pequenas que têm mais dificuldades, que também têm mais dificuldades em captar receitas próprias, porque é-me relativamente fácil, se fosse professor do Instituto Superior Técnico, em ter parcerias com algumas empresas no país. É um bocadinho mais difícil se estou no interior, Porto Alegre, por exemplo, que são distritos que têm naturalmente, do ponto de vista industrial, uma outra capacidade, e onde, de facto, estas parcerias são muito limitadas. Gostava, aliás, de chamar a atenção que, dentro daquilo que é a programação dos fundos estruturais, está feita uma articulação com este tecido, que muitas vezes serve para conseguir refortalecer este tecido através do desenvolvimento do ensino superior. E foi pensado desta coesão. Portanto, este equilíbrio é muito importante que se tenha em conta, e se nós vamos estar a colocar aqui restrições às contratações e a dar este sinal, como colocando aqui o sinal sobre culpados, obviamente que o país vai interpretar, de uma forma, a nosso ver, errada, que estas instituições não devem existir, ou um castigo, como o Sr. Deputado André Pinote está a colocar, e bem, portanto, como um sinal que será, de facto, perturbador para o equilíbrio do sistema. E notem que já há muitas questões, a população está muito concentrada nos centros urbanos de maior dimensão, e, portanto, esta população que está nos centros urbanos de maior dimensão, muitas vezes não compreende o valor do trabalho que é feito por estas pessoas que estão nestas instituições, que face aos desequilíbrios e aos desafios que têm pela frente, têm-nos a dizer que são verdadeiros heróis. Não é? Um colega que está a trabalhar no Politécnico de Bragança não é certamente a mesma coisa do que esteja a trabalhar aqui na capital. Em relação à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, nós iremos trabalhar agora, vamos marcar em breve uma reunião para podermos trabalhar sobre estas questões. Eu gostava aqui salientar uma matéria muito importante, que é, excetuando a questão das agregações, que é da mais eventual justiça e é um problema que está agravado do passado, nenhuma destas medidas agrava o orçamento. Não há aqui nenhuma matéria, a questão por exemplo, da questão dos vínculos, não é uma matéria que agrava o orçamento. Todas as outras matérias não agravam o orçamento. E o SNESUP é um sindicato, como sabem, muito responsável em relação a estas questões. Agora, o que é problema é o orçamento que já está agravado por si em relação aos equilíbrios que já referi das instituições. E, por último, ao PCP. Há uma questão que nós não falámos aqui, mas gostaríamos de acompanhar e trabalhar no futuro, porque sabemos que o PCP fez uma proposta acerca de um estatuto para um investigador que se inicia na investigação científica, que nos parece que corrige, de alguma maneira, o estatuto do bolseiro. Nós estamos a acompanhar essa proposta, gostaríamos de reunir no futuro com o PCP em relação a este tema, bem como todos os grupos parlamentares que quiserem trabalhar para isto. Gostava de salientar que esta é uma questão que foi falada com o grupo, foi abordada com o grupo, onde falávamos sobre a possibilidade de uma carreira única, porque o grupo também considera que, de facto, a existência de uma carreira de docente universitária e uma outra carreira paralela de investigação cria vários constrangimentos ao sistema e não faz sentido. Portanto, é importante que possamos trabalhar dentro desta questão da unificação das carreiras e aqui, em relação à proposta do PCP, gostaria que ponderassem esta questão. Nós temos todo o gosto de intervir neste processo, de auxiliar neste processo, ajudar... Porque estamos a criar mais carreiras paralelas, pode ser uma dificuldade. E, portanto, convém conciliar. Passo a palavra ao meu colega Rui Jorge.
Eu gostava só de chamar a atenção para este ponto que o meu colega estava a referir, no respeito à possibilidade de unificação de carreiras. Eu penso que já avançámos suficientemente e já temos uma história de investigação suficientemente longa. Todos nós conhecemos as dificuldades que as instituições têm, as instituições do ensino superior, em contratar professores e investigadores. Por outro lado, temos muitos investigadores em laboratórios de Estado ou em outros laboratórios que podiam também ser um contributo a nível de darem aula e de participarem numa qualquer instituição do ensino superior. Portanto, parece-me que seria uma boa altura neste momento, depois destes anos todos e destas experiências todas que já tivemos a nível de financiamento da investigação, de formas de funcionamento, laboratórios de Estado versus laboratórios associados, começarmos a pensar, de facto, na questão da unificação de carreiras, porque ia resolver uma série de problemas, poderia ter vantagens acrescidas para o sistema e, acima de tudo, isso ia possibilitar uma maior mobilidade das pessoas entre instituições que seguramente contribuam para que, por vezes, não se criem determinados tipos de vícios de forma e que permitam que as instituições mais facilmente se renascessem e que possam, de facto, permitir uma maior mobilidade dentro das pessoas. Isso é qualquer coisa que é comum, calma já, isso é comum, muito comum, por exemplo, nas escolas anglo-saxónicas, estou-me a lembrar dos Estados Unidos e estou-me a lembrar, por exemplo, em Inglaterra, onde é normal que o indivíduo que trabalha nos serviços geológicos também possa dar aulas numa universidade e penso que deveríamos tentar... com enorme calma, com enorme ponderação e pensando muito bem essa questão, mas avançar para a possibilidade, a curto prazo, de unificação de carreiras.
Só uma nota acerca da questão das agregações. É falso que este seja o topo da carreira, como alguns jornais hoje noticiaram. Não é o topo da carreira, é o título mais elevado. Pois a notícia está corrigida, portanto, é o título mais elevado que nós temos. Sobretudo, professores auxiliares, professores associados, aliás, professores auxiliares e adjuntos nesta situação, o que faz com que o peso na massa salarial seja muito menor. Portanto, não é uma situação do topo da carreira, é uma situação das pessoas mais qualificadas deste país terem a justa remuneração. Ou queremos as pessoas mais qualificadas do país justamente remuneradas, ou nós queremos, temos que escolher um modelo de desenvolvimento. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado.